You're with SBS Radio.
É, Luciana, e ouvintes da SBS, são muito fortes as ligações entre Portugal e Moçambique, por isso muita preocupação em Portugal pelo que está a acontecer em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, na costa oriental de África. Nos sites de recomendações turísticas, há meia dúzia de anos, aqueles lugares no extremo mais a norte de Moçambique eram anunciados como Portas do Paraíso, Pangane, por exemplo, uma das mais belas praias do mundo, o arquipélago das Quirimbas, 28 ilhas esparramadas ao longo de 400 quilómetros da costa do nordeste moçambicano, apresentado como lugar do Éden. A região, já o disse, é Cabo Delgado, província com um tamanho idêntico ao do continente português, mas com apenas 3 milhões de pessoas a residir. Agora, Cabo Delgado é um território de inferno, com a escalada contínua do terrorismo jihadista. O anúncio há 10 anos, foi em 5 de outubro de 2010, da descoberta ao longo da costa desta região de gigantescas reservas de gás, logo estimadas como entre as 10 maiores do mundo, prometeu milhares de milhões de dólares e foi celebrada como catapulta para o desenvolvimento do pobre país que é Moçambique. O Banco Mundial antecipou mesmo que Moçambique subiria ao escalão de países emergentes e que até 2025 Moçambique poderia dobrar o valor do PIB, do Produto Interno Bruto. Falou-se de possibilidades infinitas na zona que é a mais dramaticamente pobre e com maior desemprego em Moçambique, mas também foi reconhecido que esta exploração requer técnicos qualificados. É por isso que este gigante industrial que está a nascer gera escasso emprego para a população local, com desgraçados níveis de educação. É sobretudo gente de fora o que trabalha nessa indústria extrativa. Os estrangeiros começaram a chegar a Cabo Delgado, mas já não era para turismo. As multinacionais, a Total, a ExxonMobil, a Eni italiana, de imediato tomaram a dianteira na negociação da concessão e logo a seguir a construção das infraestruturas para a exploração offshore. Falou-se na ambição de ser este o maior projeto industrial no continente africano. Surgiu o alerta para a bomba ambiental. A ONG ambientalista Amigos da Terra avisou que a exploração que estava a ser organizada em Cabo Delgado tinha potencial para lançar na atmosfera uma quantidade anual de gás causador de efeito de estufa equivalente a 7 vezes o que é lançado em cada ano, por exemplo, pela França. Mas a bomba climática não foi a primeira a deflagrar em Cabo Delgado, região com paupérrima presença do Estado moçambicano, que se tornou progressivamente lugar de medo e de terror, é o que é agora. Surgiram primeiros ataques brutais, com a terrível violência a passar por decapitações com katanas, a par do mais recente recurso a armas automáticas. Quem são então esses bandidos? Há quem veja neles réplicas dos bandoleiros que na viragem para este século puseram a pirataria a dominar a costa da Somália, então país sem Estado, mais a norte nesta costa oriental da África. Tem-se como certo que as motivações destas criaturas, que agora aterrorizam Cabo Delgado, são variadas. Passam pelo tráfico de heroína e de marfim, passam pelo garimpo de rubis da muito fértil mina de Monte Poês, ali também no nordeste de Moçambique, e culminam na escalada jihadista, terrorista. O veneno das expectativas sempre frustradas e das ásperas rivalidades étnicas locais, numa região que já tinha maioria islâmica, propiciou terreno fértil, muito fértil, para a disseminação de influências externas, designadamente as que invocam uma identidade islâmica. É o caso de bandos armados, inspirados no Daesh, Estado Islâmico, e na experiência destes movimentos terroristas a cativar jovens ressentidos, revoltados, em populações que se consideram desprezadas pelos poderes oficiais. Em Cabo Delgado, o avanço das instalações ligadas à exploração de gás fez disparar revolta entre as populações locais, que se sentem espoliadas, com perda de terras, com perda de acesso ao mar e, consequentemente, de alguns dos muitos escassos meios para subsistência. Zonas essenciais da terra deles estão a ser progressivamente ocupadas pela gente das multinacionais, sempre protegida e escoltada por operacionais estrangeiros de empresas privadas de segurança. Estima-se que haja mais de 1 milhão de agentes dessas empresas de segurança. Entre esses seguranças, muitos veteranos de guerras e guerrilhas do Cáucaso, do Médio Oriente, da África Central e Oriental. Estão assim formados dois mundos. Um, o dos locais. Outro, o daqueles que muitos locais chamam dos mercenários. Há então uma terceira parte, a insurgência jihadista. Cabo Delgado é a única província moçambicana com clara maioria islâmica. Nos últimos 30 anos cresceu no Conselho Islâmico de Moçambique uma facção muito ligada a Cabo Delgado que preconiza a leitura mais fundamentalista do Corão. Essa facção tomou em 1998 a fórmula de movimento organizado com o nome de Ansar al-Sunna e passou a controlar as mesquitas do nordeste moçambicano e a impor o culto mais radical, também fomentado nas madraças, nas escolas corânicas. Ficou assim criado o terreno propício para a progressão dos al-Shabab. Shabab traduz-se do árabe para a língua portuguesa por jovem, com alguns jihadistas que desceram pela costa oriental da África, alguns a partir da Somália, e que nesta última década se posicionaram na zona da Tanzânia, junto à fronteira, precisamente, com Moçambique. Transitaram nos últimos anos para a província de Cabo Delgado e passaram ao ataque. Esta violência jihadista em Cabo Delgado disparou há 2 anos. As primeiras vítimas foram representantes do Estado moçambicano. Nestes últimos 2 anos, porém, os ataques generalizaram-se, cada vez mais frequentes, sempre brutais. Nem toda a violência será jihadista. Sabe-se que alguns tiroteios envolvem grupos rivais de pescadores metidos no tráfico da heroína que é exportada do Afeganistão e de portos do Paquistão e que, a partir depois da costa de Cabo Delgado, é distribuída por diferentes destinos, com a África do Sul a funcionar como placa giratória. Conta-se que o contrabando de rubis da mina de Monte Poês e de Marfim também faz correr muito sangue em rixas. Para o Estado moçambicano, a grande questão é, porém, o jihadismo, que cresce e que ganha adeptos entre jovens sem esperança na organização do Estado moçambicano. O exército foi ativado, mas, apesar da experiência de combate adquirida pela Frelimo, que lidera o governo de Moçambique, quer na guerra colonial, quer depois na guerra civil, frente à Renamo, as forças do Estado moçambicano não conseguem controlar o que está a passar-se em Cabo Delgado, fora daquelas áreas que estão super vigiadas e controladas pelas forças de segurança das multinacionais. A cidade portuária de Massimboa da Praia está, confirmam fontes da Igreja Católica, tomada por jihadistas. Os guerrilheiros, que usam o modus operandi do autodenominado Estado Islâmico, passaram das katanas para as armas automáticas, muitas delas apresadas ao exército de Moçambique. Eles controlam estradas, assaltam e ocupam edifícios governamentais, também religiosos, e são aquelas bandeiras negras do movimento terrorista nos lugares conquistados. Também controlam parte das rotas dos tráficos em Cabo Delgado. O sistema do Estado Islâmico assume que os guerreiros ao ataque em Cabo Delgado fazem parte da sua órbita e reivindica algumas das operações. Por exemplo, num comunicado de 4 de junho do ano passado, o autodenominado Estado Islâmico proclamou que os soldados do califado repeliram em Metubi um ataque do exército de, palavras deles, cruzados moçambicanos. Acrescenta que foram mortos vários militares moçambicanos e apreendidas, cá está, várias armas e munições. A ONU estima que este terror jihadista já tenha causado mais de 1000 mortos e feito deslocar mais de 200 mil pessoas num êxodo que está em curso neste momento. Um problema suplementar, a vaga terrorista levou as organizações não-governamentais que estavam presentes na região, caso dos Médicos Sem Fronteiras, a decidirem pela retirada. Falha assim muito apoio em saúde e alimentos às populações. Esta tragédia em curso em Cabo Delgado aparece pouco nas notícias, faltam repórteres no terreno. O Papa tem sido uma voz de alerta para o que está a acontecer em Cabo Delgado. Fez uma chamada de atenção na bênção Urbi et Torbi da Páscoa deste ano, no pico da pandemia. Agora, há 2 semanas, o Papa Francisco telefonou para Cabo Delgado, quis falar com Dom Luís Fernando Lisboa. Quem é ele? É o brasileiro que exerce corajosamente como bispo de Pemba, região. Pemba é a cidade capital de Cabo Delgado, o Papa quis manifestar-lhe todo o apoio possível e gratidão pelo modo como está a conduzir a ajuda às populações e pela determinação na denúncia desta tragédia. O bispo Dom Luís, nascido em Valença, no Rio de Janeiro, Brasil, cresceu em São Paulo, fez todos os estudos no Brasil. Chegou a Moçambique em 2001 e, com exceção de 4 anos pelo meio em que regressou ao Brasil, é por Moçambique que tem feito o trabalho pastoral. Em 2013 foi então nomeado Bispo de Pemba. É uma voz corajosa, é um ativista humanitário. Moçambique conseguiu desfazer o essencial dos confrontos armados de 15 anos de guerra civil entre 1977 e 1992. E conseguiu mesmo as bases para entendimento entre as partes rivais, Frelimo, sempre no poder, e Renamo, que ficaram seladas no Acordo de Paz de 94. No entanto, regiões como esta de Cabo Delgado, mais a norte, ficaram sempre mais abandonadas pelas obrigações do Estado, que negligenciou estruturas de saúde, de educação, de segurança, abandonou as pessoas, deixou que as florestas fossem destruídas e tem sido impotente para travar o massacre de elefantes pelo tráfico de marfim. O turismo era uma esperança nesses paraísos naturais do norte. Surgiu a euforia com a exploração dos hidrocarbonetos. Desgraçadamente, o que há é o terrorismo que avança.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.